Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova em primeiro turno o texto da reforma tributária com devolução de impostos sobre gás e energia para pessoas de baixa renda. Meio ambiente, aprovado o projeto de combate à grilagem em áreas de florestas públicas. Comissão aprova autorização para gestante remarcar teste físico em concurso público. Boa noite. Uma discussão de 30 anos está finalmente ganhando novos rumos, a reforma tributária. O Senado aprovou em primeiro turno, por 53 votos a favor e 24 contra, a proposta que muda a Constituição para simplificar a tributação no país. O texto aprovado no Senado traz inovações em relação ao que foi aprovado pela Câmara, como a previsão de devolução de tributos sobre o gás de cozinha e a energia a pessoas de baixa renda. O governo defende a proposta, sobretudo, para melhorar o ambiente de negócios e a competitividade do país. Isso porque, hoje, o sistema tributário, com ICMS, ISS, PIS e IPI, é confuso e oneroso para as empresas. Mas parlamentares da oposição alegam que a reforma abre brechas para o aumento de tributos e pedem o estabelecimento de alíquotas máximas. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
A reforma tributária unifica 3 tributos federais, 1 estadual e 1 municipal para criar um imposto sobre valor agregado, o IVA, que não será cobrado nas diversas etapas. A alíquota estimada será de 27,5%. Contra 20% de outros países. Mas a proposta isenta a cesta básica e reduz em 60% a cobrança de outros produtos da chamada cesta estendida, que serão definidos numa lei específica. Também está prevista a devolução dos impostos sobre a conta de luz e gás para famílias de baixa renda. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou que a proposta vai reduzir a carga tributária do consumo.
A reforma ela vai reduzir o imposto para quem ganha menos sobre o consumo. Quem ganha mais, que consome bens mais caros, vai pagar mais imposto. Quem ganha menos, que consome bens de primeira necessidade, vai pagar menos imposto.
A oposição votou contrariamente à reforma tributária. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, alertou para o aumento de impostos, já que muitos setores terão uma alíquota menor e outros isenção.
Porque se todo mundo paga uma alíquota única, né, você tem um percentual. Mas mesmo que você vai excluindo, e o governo precisa do todo, alguns setores vão pagar mais por isso. Então aumenta a alíquota.
A reforma tributária também cria o imposto seletivo sobre produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Define um teto para a carga tributária, permite a cobrança de IPVA para jatinhos, iates e lanchas e aumenta a tributação sobre heranças. As novas regras só vão entrar em vigor totalmente em 2033. Aprovada com mudanças pelo Senado, a reforma tributária volta para a Câmara dos Deputados.
Em audiência com o presidente do IBAMA, senadores da CPI e das ONGs denunciaram a interferência de organizações internacionais contra interesses do Brasil na Amazônia. Um dos assuntos citados durante a audiência foi a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas pela Petrobras. Repórter Floriano Filho.
O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, Rodrigo Agostinho, foi à CPI das ONGs como convidado e defendeu as operações que vêm retirando famílias de terras indígenas. Ele também afirmou que o IBAMA não deu o licenciamento ambiental para a Petrobras perfurar poços de petróleo na foz do Rio Amazonas por motivos técnicos e pelos questionamentos da sociedade civil, admitindo que a ONG Greenpeace opinou contra o licenciamento. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, acusou as ONGs de ganharem milhões fazendo um jogo contra o Brasil e contra a sociedade brasileira. O senador Márcio Bittar, do União do Acre, demonstrou indignação com a interferência do Greenpeace e de outras ONGs na política de Estado do Brasil.
E eu diria ao Greenpeace, cuide do seu terreiro, que do Brasil cuidamos nós. O Greenpeace, que é uma ONG internacional, emitiu opinião contrária a que o IBAMA fornecesse a licença, né, e outras 80 ONGs.
Mesmo sem a licença ambiental, o governo federal incluiu no novo programa de aceleração do crescimento projetos da Petrobras na foz do Rio Amazonas.
E avançou no Senado o projeto que pode ajudar no combate à grilagem de terras e ao desmatamento. O texto da proposta aprovada pela Comissão de Meio Ambiente dá um novo direcionamento às chamadas florestas públicas não destinadas e ainda tipifica o crime de inscrição fraudulenta no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, comum na prática de grilagem. Quem traz as informações é a repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente trata das chamadas florestas públicas não destinadas, aquelas sem uso definido que viram alvo de desmatamento e grilagem. O texto proíbe a titulação dessas áreas para uso privado e obriga o poder público a transformá-las em unidade de conservação, terra indígena, concessão florestal ou concessão para a comunidade local. Se até 2026 essa decisão não for tomada, as áreas serão tratadas como estações ecológicas até uma definição sobre o seu uso. A proposta também tipifica o crime de inscrição fraudulenta no Cadastro Ambiental Rural, comum na prática da grilagem, como explica o relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
O projeto ataca grilagem de terra. Até 2020, 14 milhões de hectares de terras públicas estavam registradas ilegalmente como propriedade particular no CAR. Então, o que o projeto objetiva é impedir e acabar com essa sobreposição e com grilagem de terra.
O projeto segue para a Comissão de Agricultura.
Seguiu para a sanção o projeto que cria a Lei Geral das Polícias Militares e dos Bombeiros. A proposta trata da promoção de agentes pelos critérios de antiguidade e merecimento, cotas para mulheres em concurso público, garantias como seguro de vida, entre outros direitos e deveres das corporações. Repórter Érica Christian.
O projeto da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares define direitos e deveres dessas corporações que continuam subordinadas aos governadores. A proposta trata da promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento e define que o ingresso será por concurso de nível superior, com 20% de vagas reservadas para mulheres, vedados candidatos com tatuagens visíveis. Entre as 37 garantias estão seguro de vida, indenização e assistência médica. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que o projeto é uma reivindicação antiga.
Na verdade, hoje a Polícia Militar no país e os bombeiros estão vinculados ao AI-5. Um ato institucional de 1969 é de extrema importância porque esse é um marco que vai determinar oficialmente o nascimento da instituição, obedecendo aos parâmetros e às diretrizes da própria Constituição Federal.
O projeto proíbe a participação de militares em empresas e o exercício de outra função, com exceção do magistério ou da área da saúde. Também impede a filiação partidária e manifestações públicas sobre política. Mas o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que o veto se restringe ao uso de uniforme ou símbolo da corporação.
Eu acho que vale a pena essa preocupação de dar liberdade de expressão, de opinião aos militares, inclusive em redes sociais. É óbvio que tem que se respeitar um limite ali para que não se quebre a hierarquia, mas é questão de bom senso.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E candidatas em concurso que estejam gestantes poderão remarcar para depois da gravidez o teste de aptidão física exigido em alguns certames públicos. O projeto agora deve seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A relatora, Ana Paula Lobato, diz que o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça tem o objetivo de garantir condições iguais de disputa nos concursos públicos. A senadora do PSB do Maranhão explicou que a proposta assegura às gestantes o direito de pedir a remarcação dos testes de aptidão física para depois da gravidez.
Uma vez superado o estado gravídico, a candidata terá de comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, devendo ser nomeada caso tenha obtido a performance mínima necessária. Caso não tenha êxito no teste, nomeia-se outro candidato aprovado.
O projeto determina a reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes que farão teste de aptidão física. Se não houver recurso para a votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.